Mas Minas informa. Após 12 anos de eliminação traumática, Gana pode se vingar do Uruguai na Copa do Mundo. O dia 2 de julho de 2010 entrou para a eternidade do futebol, com o histórico jogo entre Gana e Uruguai, na Copa do Mundo da África do Sul. Repleto de simbolismos, o jogo caminhava para dar, pela primeira vez, a vaga na semifinal do Mundial a uma seleção africana, mas uma mão uruguaia entrou no meio do caminho e estragou o sonho. Agora, em novo contexto decisivos, as seleções se reencontram. Na ocasião, Gana e Uruguai faziam uma quartas de final de azarões, com histórias de superações para ambos os lados. Pelo lado ganês, a expectativa de ser o primeiro país africano entre os quatro melhores do futebol, ainda mais com a competição sendo disputada no continente. Já a narrativa uruguaia era o retorno da Celeste Olímpica ao protagonismo do esporte bretão, depois de seguidos anos de vexames, decepções e não classificações. Vilão para uns, herói para outros. Dentro de campo, as equipes fizeram um jogo equilibrado no estádio Soccer City. O Uruguai até começou melhor, mas foi Gana quem saiu na frente, nos acréscimos da etapa inicial, com o meio-campista Sulley Muntari, que acertou de longa distância. A Jabulani, conhecida por ser a bola mais traiçoeira desde as unidades da Dente de Leite, pegou raro efeito e enganou o goleiro Muslera. O Uruguai fez jus à raça charrua e não desistiu. A Jabulani, que anteriormente havia ajudado os ganeses, no segundo tempo salvou a pele uruguaia, tendo uma trajetória incerta na cobrança de falta de Diego Forlán. 1-1. Com equilíbrio e tensão, o jogo foi para a prorrogação. Gana passou a ser melhor em campo e dava pinta de que eliminaria o Uruguai da Copa do Mundo, mas o tempo correu e os minutos finais chegaram. Quando tudo caminhava para a disputa de pênaltis, os africanos levantaram bola na área, já nos acréscimos do tempo extra, e conseguiram finalizar de cabeça. O gol estava livre, Muslera já estava batido, e seria a primeira vez que um time da África chegaria à semifinal da Copa. Mas Luis Suárez surpreendeu a todos e impediu o gol metendo a mão na bola, como se fosse de fato um goleiro. O mundo dos ganeses caiu. Mesmo com Suárez expulso e com um pênalti marcado a favor, a sensação era que a oportunidade estava escapando. Mas ainda havia vida. Era só Asamoah Gyan converter a penalidade que a vaga estaria garantida. Mas o camisa 3 acertou o travessão e impediu a classificação. Um louco para a história. A interminável decisão caminhou para os pênaltis. Pelo lado das estrelas negras, Gyan e Appiah acertaram, enquanto Mensah e Adinha desperdiçaram. Já a Celeste marcou com Forlán, Victorino e Scott, apenas Maxi Pereira errou. Estava nos pés de Sebastián, Loco, Abreu, que meses atrás havia decidido o campeonato carioca para o Botafogo com uma cavadinha, recolocar o Uruguai no topo do Mundial. Mesmo em uma Copa do Mundo, o camisa 13 não pipocou, mostrou personalidade e cavou no meio do gol, levando à loucura todos que acompanhavam a partida. A festa uruguaia foi enorme, mas a chaga aberta nos ganeses se mostrou enorme e praticamente incurável. O troco. O futebol e seus destinos promovem encontros históricos. Depois de 12 anos remoendo o episódio na África do Sul, Gana finalmente pode, em partes, se vingar do Uruguai e de Luis Suárez. Caso segure um empate ou vença a Celeste Olímpica nesta sexta-feira, 02, às 12 horas, a seleção ganesa irá se classificar e, consequentemente, eliminar o Uruguai de forma precoce, pondo um ponto final à trajetória do veterano Suárez nos Mundiais. As voltas que a bola dá são capazes de curar feridas de outros tempos. Resta saber se os africanos, desta vez, irão aproveitar a oportunidade. Suárez, em 2010, tinha apenas 23 anos, foto, @Uruguai. Atualmente, Portugal lidera o grupo H, com 6 pontos, seguido por Gana, com 3. Coreia do Sul e Uruguai estão na zona de desclassificação, com apenas um ponto conquistado.